E estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN o secretário de Trânsito e Planejamento de Nova Vitória, o Clodoaldo Goetz, que vai falar para a gente a respeito da audiência pública que foi realizada na noite de ontem na Câmara de Vereadores do município a respeito da carga e descarga, no estacionamento rotativo para carga e descarga. Secretário, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista.
Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Então, ontem debatido, né, esse assunto, né, que havia, né, uma lei já que estabelecia, né, um determinado prazo, né, para que pudesse ocorrer esse trabalho, né, de carga e descarga, e foi apresentada também uma proposta para poder melhorar, né, esse serviço aqui no município de Nova Vitória, né?
Exatamente, Ricardo. Ontem à noite, ali na Câmara de Vereadores, a gente realizou uma audiência pública. Houve uma demanda aí pela CDL e pelas empresas de transporte solicitando aí alteração na legislação. A legislação hoje, a Lei 4553 de 2015, ela já regulamenta a questão de carga e descarga aqui no município de Nova Vitória. Uhum. O que ela prevê? Ela prevê a proibição de fazer a carga e descarga nos horários de funcionamento do estacionamento rotativo. Ou seja, o estacionamento rotativo só pode ser feito na área da Zona Azul a partir das 7 horas da noite até as 9 horas do outro dia. Então, portanto, hoje a empresa que monitora o estacionamento rotativo tem a obrigação de fazer a notificação desses veículos que estão fazendo carga e descarga durante esse horário. Uhum. Então, a intenção ontem foi apresentada uma proposta, né, que vai ser encaminhada agora à Câmara de Vereadores, para alterar essa legislação. Qual que é a principal alteração? Aprovando essa nova lei na Câmara de Vereador, será possível fazer a carga e descarga, certo? Em qualquer horário, tá? Uhum. Em veículos com um comprimento máximo de 10 metros. Ou seja, o caminhão pode fazer a carga e descarga utilizando até duas vagas do estacionamento rotativo. Para isso, ele vai pagar o cartão das duas vagas, ou seja, vai pagar R$ 4,00, e ele pode utilizar essa vaga durante uma hora e renovar por mais uma hora, assim como funciona para os veículos.
Uhum. Então, o motivo alegado foi que estava gerando um transtorno para poder realizar esse serviço de carga e descarga?
Na verdade, sim, né, Ricardo? Houve uma reclamação, uhum, né, das empresas que fazem carga e descarga porque estava sendo feita a notificação pela empresa. A empresa tem que fazer a notificação porque está em contrato com a prefeitura e porque é lei, né, está, uhum, na legislação municipal. Então, assim, fica aí uma questão, né, porque tem alguns que são favoráveis, que o caminhão utiliza aí no horário comercial, outros são contra, porque o caminhão acaba atrapalhando o trânsito. Então, a gente tem que ter um bom senso, né, porque tem algumas empresas que fazem transporte, que vêm de fora e não conseguem esperar até a noite para poder fazer essa descarga ou a carga em algumas lojas. Uhum. Então, para isso, a gente está encaminhando agora para a Câmara de Vereador, que foi aprovado ontem em audiência pública pela maioria, né? Nós tivemos três propostas, essa que foi aprovada pela maioria, uhum, alterando isso. Então, a partir aprovando essa lei, essa carga e descarga pode ser feita em qualquer horário, dentro da Zona Azul, uhum, né? Efetuando o pagamento da vaga pelos veículos.
Estão frisando o horário de momento, qual que é o horário mesmo?
Hoje, por enquanto, o que está, uhum, na lei é das 7 horas de um dia até as 9 horas de outro dia. Uhum. Tá? Então, a gente pretende ainda encaminhar essa semana ainda o projeto de lei para a Câmara de Vereador, que deve ser discutido na semana que vem. Assim que tiver aprovada a lei, a gente vai divulgar em todos os meios aí, também, uhum, aqui na CBN. Alterando a legislação, começa a ser válido, então, o horário livre, uhum, tá? Desde que pague mediante pagamento de duas vagas para fazer a carga e descarga em qualquer horário.
E o não cumprimento dessa nova lei, né, dessa nova regulamentação de ocupar duas vagas, evidentemente a pessoa será punida.
Então é bom deixar bem claro assim, que se a pessoa vai fazer uma carga ou uma descarga e ela não tem cadastrado o seu veículo no sistema da Zona Azul, e o monitor que estiver monitorando a área naquele local vai notificar ele com R$10, uhum, tá? Porque ele não tem, ele está cometendo uma infração. O que ele vai ter que acontecer? Ele vai ter que cadastrar, pode utilizar o aplicativo, tendo cadastrado o veículo dele, o monitor vai chegar ali e vai cobrar dele R$4, que são as duas vagas que ele vai estar utilizando. Uhum. Tá? Ele pode, por exemplo, ele usou meia hora para fazer uma carga em uma loja, e ele pode se deslocar para outro local, mais meia hora ele vai usar o mesmo cartão durante aquela uma hora que ele está trabalhando. Uhum. Tá? Então, importante destacar isso, tá? Para que as pessoas tenham, principalmente quem trabalha com a questão de transporte, tenham esse cuidado de ter o saldo para débito no seu veículo, tá? E utilizar apenas duas vagas. Se eu tiver um caminhão maior utilizando três vagas, ele vai ser notificado pela empresa. Porque a ideia é caminhões aí até 10 metros. Porque se a gente começa a liberar, daqui a pouco tem carreta, caminhões maiores no centro, acaba atrapalhando o trânsito. Então, para esses veículos acima de 10 metros, está proibido. Tá? Para esse tipo de veículos com mais de 10 metros de comprimento, o horário para eles fazer a carga e descarga é das 7 da noite até as 9 da manhã, ou domingo e feriado.
Então é importante frisar, né, para quem está acompanhando a programação da CBN, a questão de duas vagas é o determinado tamanho, né, de veículo, excedendo isso, permanece o horário que está em vigor nesse momento. Né?
Exatamente. Se o veículo não conseguir estacionar em duas vagas, ele tem que estacionar nesse horário, das 7 da noite até as 9 da manhã.
E também tem aquela questão, né, secretário, já vamos nos aproximando do fim do ano, né, a movimentação no comércio evidentemente vai ficar cada vez mais intensa e já dias normais a questão de procura por vagas já não é tão fácil, né, com essa questão também de estacionar de forma irregular para carga e descarga, compromete ainda mais, né, o estacionamento aqui no Ilha Vitória. Né?
Exatamente, por isso, Ricardo, até da audiência pública, porque como a gente ouviu duas categorias, que eram os lojistas e os transportadores, a gente quis fazer uma audiência pública para abrir isso para o público todo discutir, certo? Então, todo mundo teve a oportunidade de ir lá e colocar a sua opinião. Tá? E algumas outras sugestões foram colocadas, até mesmo de você tornar gratuito para carga e descarga, o que não foi aceito na audiência pública. Por quê? A gente está igualando, né? Tanto os veículos como os caminhões. Senão, imagine gratuito, a pessoa encosta um carro, um caminhão para fazer uma carga e descarga, ele poderia ficar lá o dia todo, e por lei ele teria um espaço gratuito. Né? Então hoje se igualou para carga e descarga, o mesmo custo. O veículo, o caminhão vai usar duas vagas, vai pagar dois cartões para utilizar ali, e se iguala aí, né? Tanto para veículo como para veículo de carga e descarga.
E já tem uma perspectiva de quando essa nova lei já estará em vigor?
A gente conversou ontem, né, com o presidente da Câmara, o Ricardo Sass, a gente já vai estar encaminhando essa semana, acredito que na semana que vem ou até na próxima semana, aí, dentro dos 15 dias, já esteja votado na Câmara de Vereadores.
Então vamos aguardar já para as próximas semanas as novidades a respeito deste caso. 11 da manhã, 29 minutos, aproveitando também, secretário, sua participação aqui no CBN Manhã de Notícias, ontem tivemos mais um acidente aqui na área central de Unanda Vitória, ali próximo do estádio do Ferroviário, que acabou vitimando, né, o lendário, ex-ferroviário aqui do Vale do Iguaçu, o seu pai, né, como era conhecido. E nas redes sociais, evidentemente, além da comoção por parte da população aqui do Vale do Iguaçu, muitas sugestões, questionamentos a respeito do trânsito, não só naquela região, como há um tráfego intenso, né, de veículos chegando próximo da faculdade, ali da Uniuv e tudo mais, mas muitas pessoas questionando a questão de implantação de lombadas. É um processo simples essa implantação? Precisa colocar uma lombada? É simples assim?
Olha, Ricardo, uma das coisas que dentro da Secretaria de Trânsito que a gente mais recebe pedido é pedido de lombada. Tá? É importante até aproveitar esse espaço para informar e destacar bem até para os ouvintes que existem regulamentações, existe resolução do CONTRAN tanto para implantação de faixa elevada, tanto para implantação de lombada. Existem alguns lugares, por exemplo, que são proibidos lombada. Tá, vou dar um exemplo que o pessoal pede muito, a rua quando não tem pavimentação. É proibido se implantar a lombada. A gente recebe vários pedidos. Tá? É claro que também aí, né, a gente não consegue, infelizmente, trazer a vida de volta, que a gente fica até comovido, porque até uma das filhas dele trabalha com a gente ali na prefeitura. Então, assim, infelizmente, a gente tem no trânsito de Vitória uma resposta de muito grande. O pessoal anda... A informação é que no acidente o carro estava em alta velocidade, tá? O que poderia deixar de ter cometido esse acidente, certo? Então, não é talvez só o fato de não ter a lombada, mas o fato de quem estivesse dirigindo estivesse respeitando a norma de trânsito e andando dentro do perímetro urbano numa velocidade que é o adequado, não teria acontecido o acidente. Tá? Então, assim, para se instalar uma lombada, uma faixa elevada, a gente tem que fazer um estudo técnico e respeitando a resolução do CONTRAN. Não é uma, assim, simplesmente, vamos colocar uma lombada aqui. Nesse local, ontem mesmo o vice-prefeito já solicitou, falou, ó, aconteceu um acidente grave ali, nós vamos fazer agora o estudo para ver se podemos implantar uma lombada ali ou não. Assim como outros diversos lugares. Tá? Não é só... Infelizmente aconteceu um acidente ontem, né? Nós temos agora também um projeto que já foi aprovado, foi feito o estudo para a implantação de uma faixa elevada aqui na IC, onde você comentou, próximo à Uniuv. E também os veículos descem em alta velocidade, acabam não parando na faixa de pedestre, que também a gente vai implantar a faixa elevada. Já está aprovado pela Comissão de Trânsito, tá? Agora é só executar ali essa faixa elevada ali próxima da Uniuv.
E é um trecho também, né, que é utilizado bastante para desvio, né, da área central ali, de veículos até pesados também, não
é? É, você tem um grande movimento de veículos ali, né? E, infelizmente, o pessoal anda em alta velocidade. Uhum. Eu mesmo já presenciei várias vezes. O pessoal acaba não respeitando. E aí, né, o colega falou aqui agora, até agora há pouco, uhum. Você vai ver como que funciona a educação do povo na cidade pelo número de lombada. Infelizmente, nós teremos que implantar uma lombada, não uhum. só ali, em outros lugares. Por quê? Porque não há o respeito da população para andar de acordo com a velocidade que havia permitido.
Até fora do ar, né, secretário, antes eu comentava a respeito de outros pontos, né, que são críticos, né, que tornam na via. O senhor citou ali na rua Frei Policarpo, né, que foi buscada uma alternativa e o número de acidentes, pelo menos nos últimos meses, teve uma queda significativa, né?
É, se veja bem, né, Ricardo, ali na Frei Policarpo, esquina com a Cruz Machado, uhum. nós tínhamos um acidente por semana, tá? O pessoal acabava não parando ali na preferencial. E assim, tem toda a sinalização, tem placa vertical de pare, tem pintado no chão a palavra pare, e as pessoas não param, tá? Só dá aquela olhadinha e passa. Nessa olhadinha vem e acaba dando acidente. Uhum. Então, o que a gente fez? Não é mais permitido por lei, tá? Mas foi uma decisão que a gente levou na comissão de trânsito e aprovou. A gente colocou aquelas calotas que obriga o veículo a parar. Uhum. Não tivemos aí, pelo menos nesses últimos meses, mais nenhum registro de acidente. Uhum. Tá? Então, a gente acaba tendo até que aprovar uma coisa que a resolução já não aceita mais, para que a população possa acabar respeitando. E não tem. Então, assim, a gente vai ter que acabar também partindo para esse lado aí de colocar a lombada, mesmo onde a legislação não permita, para que a população acabe reduzindo a velocidade. Porque, pelo respeito, a população acaba não respeitando.
E essa questão do estudo também vai ao encontro de que tipo de sinalização que vai ser colocada em tal rua, né? O lombada, a faixa elevada, ou esses tachões, como são conhecidos, que o senhor destacou ali na Frei Policarpo, né?
Exatamente. É importante destacar, assim, também, né, Ricardo, uma coisa que eu falei aqui antes para você. Nós já temos lei permitindo também, União da Vitória, implantar a sinalização eletrônica. Uhum. Tá? Nós fizemos agora recentemente aí um levantamento de preços para a contratação desse trabalho, para fazer um trabalho técnico em toda a cidade, para pontuar os pontos onde a gente pode implantar principalmente lombada eletrônica. Tá? Aí a gente não implanta a lombada, essa conhecida física mesmo, mas implanta, uhum. implanta a lombada eletrônica. A gente vai fazer uma licitação, tá, para a contratação dessa empresa, e aí ela vai nos indicar os locais onde a gente pretende implantar essa sinalização eletrônica. Uma das vias que a gente já está indicando é a própria Marechal, a Avenida Bento Munhoz, e algumas vias ali do bairro São Cristóvão, onde as pessoas andam em alta velocidade. Então a ideia é implantar aí a sinalização eletrônica, né, a lombada eletrônica.
Tudo vai ao encontro da conscientização das pessoas, né? Porque mesmo, tem vários pontos aí que mesmo com a sinalização, o pessoal pisa fundo mesmo, né? Com a faixa elevada ali, motocicletas, carros, acabam mesmo assim se utilizando, né, da alta velocidade, correndo o risco de ocasionar algum acidente e até algum prejuízo para o próprio veículo, né? Porque vai rampando ali em alguma faixa elevada ali, pô, a questão de estrutura do carro também é danificada, né?
Eu acho sim, né, Ricardo? A prefeitura tem que fazer a parte dela, que é sinalizar. Mas o principal no trânsito, né, a gente falou lá em maio, lá no uhum. programa que a gente teve, a principal, ainda hoje no trânsito, é a conscientização. Tá? Não adianta você ter uma sinalização se não tiver respeito. Tá? Às vezes a pessoa sai com pressa, quer sair em alta velocidade e não, acaba não pensando, né? Acho que cada um que fosse pegar o veículo, entrar no veículo e pensar, pô, se eu sair agora desse jeito, eu posso talvez atropelar alguém. Uhum. E essa pessoa pode ser até uma conhecida minha. Né? Ou eu posso bater meu carro e ter um prejuízo material. Então, conscientização, pensar que aquilo que foi falado no Maio Amarelo, no trânsito o sentido é a vida. Eu estou saindo daqui, estou indo em algum lugar, mas o sentido principal ainda é a vida, não só tua, mas como do pedestre, do ciclista que está andando na rua também.
Vamos aguardar para as próximas semanas a definição, né, por parte da aprovação, né, por parte da Câmara de Vereadores para a nova regulamentação do estacionamento rotativo para carga e descarga aqui no União da Vitória. Já vamos chegando aí próximo do ano e a movimentação é ficando cada vez mais intensa. É no trânsito, busca por vagas aí o pessoal comprar o seu presente de fim de ano, mas também a expectativa de uma boa conscientização de toda a população. Secretário, obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista.
Obrigado, Ricardo, e obrigado a todos os ouvintes aí da CBN.
E daqui a pouquinho, entrevista na íntegra, em podcast, na página da CBN Vale do Iguaçu.